Bem-vindo ao Comentário Bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 158, baseado em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3.
Chegando ao começo do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nós lemos: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Paulo dá suas recomendações finais aos Tessalonicenses. O objetivo dele, o desejo, é a propagação da mensagem de Deus. A igreja do Novo Testamento é uma igreja missionária que quer propagar a mensagem de Deus, e o seu desejo é que tudo seja muito bem sucedido, como foi o caso dos próprios Tessalonicenses. E vemos aqui também a sua esperança de que Deus vai abençoar plenamente o desenvolvimento da sua obra e que os guardará daqueles que não querem ouvir o Evangelho, daqueles que têm uma rejeição da palavra divina. Isso sempre acontecerá. Mas vamos olhar para o que realmente está acontecendo entre os Tessalonicenses. Vamos ver, Paulo tem um problema específico para ser tratado, que é o objetivo desse capítulo 3. Veja só o que diz o verso 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Que coisa interessante! Que história é essa? Que confusão aconteceu em Tessalônica? Por que que o pessoal não quer trabalhar? O que que houve? Que mudança? Parece uma carta difícil de entender. O primeiro capítulo está falando de perseguição, o segundo capítulo fala do anticristo, e agora Paulo tem que dizer, né, aquele que não trabalha, que não coma. Como é que pode ser uma situação dessas? Meu prezado ouvinte, veja o que aconteceu. Os Tessalonicenses, movidos por profecias falsas, movidos por um alarde de gente desequilibrada doutrinariamente, estavam tão seguros da vinda de Cristo, da volta de Cristo, que eles chegaram ao ponto de dizer: olha, Cristo está voltando, agora a gente não precisa fazer mais nada, vamos largar tudo para lá e vamos esperar Cristo voltar. Veja bem que isso é um absurdo. O Novo Testamento jamais nos deu tal orientação, que alguém pode adivinhar a data da volta de Cristo e ficar assentado, tranquilo, olhando para cima, esperando a volta de Cristo, sem cuidar das suas próprias responsabilidades. Pois foi isso o que tinha acontecido. Então, Paulo tem que ser muito direto, muito objetivo e dizer: pessoal, olha, prestem bem atenção e não se envolvam, não tenham uma parceria, uma amizade profunda com essas pessoas que vivem ociosamente. Uma palavra que também às vezes é traduzida por desregradamente. Porque a questão é a seguinte: na hora de ficar sem trabalhar, aí todo mundo dizia: não, Cristo vai voltar, tal. Mas na hora de ficar sem comer, aí não. Aí o sujeito não queria ficar sem comer. Aí ele dizia que ele precisava se alimentar. Ele não dizia, ó, Cristo vai voltar logo, eu não preciso mais comer. Então, consequentemente, estas pessoas iam comer na casa dos outros, iam ser pesados para os demais irmãos, e Paulo vai ter que dizer alguma coisa como, ó, vá trabalhar, preguiçoso. Se já é um absurdo alguém ser pesado para os outros, se aproveitar do próximo, com base, vamos dizer, numa razão puramente material do dia a dia, imagine agora com desculpas espirituais, com uma suposta razão aí mais ligada à vinda de Cristo. Então a palavra de Paulo é muito clara, objetiva. E ele vai dizer, olha, preste atenção no nosso próprio exemplo. Nós nunca comemos nada à custa de ninguém. Nós trabalhamos arduamente, com fadiga, até conforme a orientação da palavra de Deus, eu poderia ter pedido, né, que vocês me sustentassem. Eu poderia ter, de alguma forma, dependido de vocês, mas eu nunca fiz isso. Portanto, a palavra, o conselho divino muito objetivo é, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E aqui é importante a gente raciocinar e pensar sobre isso. Nós sabemos da necessidade de alguém levar a sério a palavra de Deus, de estudar a sua doutrina, de ter um compromisso com Cristo. Mas qualquer pessoa maluca, desequilibrada, fanática, fora de propósito, que comece a dizer coisas que não fazem sentido, precisam ser repreendidas, precisam ser aí confrontadas para que não haja uma grande confusão, muitos problemas no corpo de Cristo. E veja bem, vamos refletir. Se alguém não trabalha e vive indo na casa dos outros para comer, os problemas não vão parar aí. Por isso, Paulo vai nos dizer, a partir do verso 11, aquilo que precisa ser escutado. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham e, olha só, mas andam-se intrometendo na vida alheia. Ou seja, essas pessoas, além de dar despesas para os outros, também iam lá levar conversa de uma casa para outra, prestar atenção em assuntos que não era da alçada deles, comentar da vida de um irmão para o outro e assim criar uma confusão total. Então veja como a coisa tem ligação. Preste bem atenção nessa realidade. Quando alguém não conhece adequadamente as doutrinas bíblicas, quando alguém não tem uma base bem fundamentada, não pense que isso é apenas teoria. Essas confusões, essa compreensão equivocada vai complicar a vida da pessoa em outras áreas da vida. Toda essa confusão de gente que não quer trabalhar, que vive comendo na casa dos outros, que vive se intrometendo na vida dos outros, pasmem, vejam só, tem origem numa compreensão doutrinária equivocada. Portanto, Paulo diz, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Paulo, de maneira bem educada e bem polida, diz para esse pessoal, vá trabalhar preguiçoso, porque isso não é um comportamento de cristão, não é um comportamento honroso. E então ele parte para o desfecho da carta e vai dizer, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Já que o assunto é trabalho, fadiga e dedicação, vocês não parem de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. É tanta tribulação, tantos problemas que a pessoa diz, ó, vou fazer o bem só até amanhã, depois eu vou parar. Não, não faça isso, vá adiante. Se alguém desobedecer aos que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ao contrário daquela famosa política de pôr panos quentes nas coisas para evitar a gente que fique magoada ou chateada, Paulo diz, olha pessoal, isso aqui é sério. Porque se a gente deixa a coisa para lá, se a gente deixa, né, a coisa para depois, as complicações vão ser muito piores. Portanto, se alguém não aceita essa recomendação, se alguém está achando que Jesus já chegou ou está chegando amanhã, se alguém está criando complicação, profetizando bobagem, fazendo coisas que não tem nada a ver, você preste atenção. Se alguém está causando problema na vida dos outros, nas famílias alheias, vocês precisam marcar, observem bem essa pessoa e não se associem com ele, para que ele se toque, para que ele se sinta constrangido, para que ele seja envergonhado, como diz o texto, para o benefício dessa própria pessoa. E assim, encerrando a sua última carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Paulo, então, encerra a sua carta com as suas últimas saudações e faz questão, talvez até pelo fato de precisar escrever segunda vez para os Tessalonicenses para corrigir os problemas, as necessidades ali da igreja, ele faz questão de dizer: olha, eu estou assinando pessoalmente. Paulo usava pessoas para escrever cartas para ele, que eram os famosos amanuenses da antiguidade, e muitas vezes Silas ou Silvano é quem faz isso nas cartas paulinas. E aqui nós temos Paulo dizendo: eu estou assinando e me despedindo pessoalmente de vocês, enfatizando seu relacionamento pessoal com os Tessalonicenses. Pois é, prezado ouvinte, e aqui nós vamos então encerrar este nosso estudo do Rota 66, aqui finalizando nossa reflexão em 2 Tessalonicenses. Por isso, vamos dizer que a atenção à doutrina cristã, a atenção ao ensino bíblico é algo muito necessário, e deixar isso de lado pode ser muito perigoso. As consequências, você viu, podem ser muito práticas. Foi por isso que Paulo escreveu para eles: vá trabalhar, preguiçoso.
Antes de completarmos mais uma etapa, finalizando o capítulo 3 em 2 Tessalonicenses, vem agora as perguntas que você está esperando. Professor Luiz Saião, por que Paulo fala de homens perversos, maus, de modo assim tão negativo? Não devemos orar pela conversão deles?
Pastor Alberto, sem dúvida nós devemos orar pela conversão de todas as pessoas. Isto é uma coisa clara no Novo Testamento. No entanto, a gente não pode deixar de entender a realidade de que nem todas as pessoas irão se converter aí na jornada da fé, conforme nós vamos ver através desse texto. Portanto, sempre teremos inimigos do Evangelho, que uma vez que essas pessoas não reagem positivamente à mensagem do Evangelho, a gente deve orar e entregar essas pessoas para Deus. E se eles se tornam opositores ferrenhos do próprio Evangelho, a gente tem que considerá-los como inimigos da fé e não entender que não, isso aqui não é nada, isso aqui depois a gente consegue. Não podemos confundir as coisas achando que tudo se resolve assim, entre aspas, por alguma espécie de passe de mágica espiritual. Devemos então colocar essas pessoas perante Deus e tomar uma atitude mais sensata diante dessa circunstância complicada.
Agora vamos direto ao assunto. Para montar estas perguntas, ouvir essa primeira exposição, às vezes dá uma preguiça. Professor, podemos dizer que preguiça é pecado?
Pastor Alberto, olha, não sei se eu estou com muita vontade de responder essa pergunta, né? Mas a gente precisa entender a realidade. Nós devemos entender a preguiça, sim, como pecado. Aqui a preguiça tem origem, né, num problema complicado, que era um problema doutrinário. Mas a pessoa precisa entender isso, né? O Por que que o trabalho é tão valorizado? Por que que o trabalho dignifica o ser humano? Por que que ele é tão valioso, né? Além da pessoa crescer muito pessoalmente, né, ter a satisfação de desenvolver alguma coisa a partir do seu próprio trabalho pessoal, né, a gente vai descobrir que nós temos uma percepção clara de que vivemos num mundo caído, com problemas e com dificuldades, e as coisas só se realizarão mediante o esforço adequado e correto de cada um. Então, quando alguém, né, não quer pegar no pesado, quando alguém quer ficar bem sossegado, mas ele aparece apenas para comer, aí fica muito complicado, né? Não faz sentido, né? É o sujeito que na festa ele só vai para comer o bolo, né? Ele só vai para tirar vantagem. Então, de certa forma, a preguiça leva ao roubo, né? A preguiça leva a se apropriar indevidamente do esforço dos outros, né? Se o preguiçoso aceitasse morrer de fome numa boa, a gente até poderia entender, mas não é o caso, né? Ele vai querer tirar vantagem. É igual o pessoal aqui está dizendo, não, Cristo vem, não precisa trabalhar, mas eles não falam, Cristo vem, não precisa comer. Na hora de comer, eles dão um jeito de resolver a situação. Então, a preguiça, ela é um vício, ela é um erro, é um pecado, e todos nós devemos ter uma atitude correta de sermos laboriosos, de termos um procedimento aí adequado que honra o nome do próprio Evangelho.
Se nós teríamos, então, a primeira igreja da boca livre, né? Vamos que vamos, né?
Pois é, aí fica complicado.
Agora, muita gente critica o apego à tradição. E Paulo, aqui no verso 6 do capítulo 3, ele elogia a tradição nesta carta. Devemos, então, seguir tradições ou não, hein?
Pastor Alberto, a questão aqui é outra, né? É que a palavra tradição nem sempre é usada no mesmo sentido, né? Quando a gente fala de tradição, a Bíblia até vai criticar, por exemplo, o tradicionalismo religioso que existia no judaísmo. Quando nós vemos esse sentido de tradição, é um sentido negativo, né? Não quer dizer que a Bíblia está referendando toda e qualquer tradição. É diferente, né? Aqui a palavra tradição, que aparece aqui traduzida a partir do grego, em Tessalonicenses, ela tem o significado de ensinamento doutrinário correto. Então, nesse sentido, nós devemos ser tradicionais, ou seja, não mudar a doutrina de Deus e se apegar à verdade que aparece nessa doutrina. Mas nós não podemos ser tradicionalistas no sentido de reforçar, né, simplesmente o que a gente chama de tradições humanas que nada têm a ver com a verdade, com o ensino da palavra de Deus. Nesse sentido, a tradição ou o tradicionalismo se torna uma coisa negativa e equivocada.
Agora, uma explicação um pouco mais profunda. Seria correto afastar-se dos que vivem errado, professor? Não deveríamos nos aproximar, tentar ajudar? Por que Paulo tem tanta bronca dos ociosos?
Pastor Alberto, aqui nós temos uma questão para ser bem considerada aqui. Às vezes a gente imagina que a Bíblia simplesmente foi escrita para, vamos assim dizer, né, ajudar a resolver certas questões que deixam as pessoas um pouco aborrecidas e chateadas. A Bíblia é um livro que serve para resolver os nossos problemas imediatos. De certa forma, até faz sentido esse tipo de raciocínio. Mas a questão é que a palavra de Deus, ela quer resolver os nossos problemas de maneira muito mais adequada e completa. E por isso a Bíblia julga os procedimentos culturais. Na nossa realidade, muitas vezes, a gente não quer falar as coisas diretamente, a gente prefere, né, aquela famosa expressão de colocar os panos quentes, a gente conversa mais ou menos por cima, vamos ver como é que faz. A gente não quer deixar a pessoa chateada com a gente. Isso parece uma grande virtude, mas na verdade é uma espécie de atitude egocêntrica. Eu não quero ser mal visto pela pessoa, não quero que a pessoa me critique ou ache ruim comigo, mas esse procedimento é equivocado. Por isso, quando uma pessoa está com um problema sério, ela precisa de um chacoalhão. precisa de uma atitude dura. Então, afastar-se dos que vivem errado, poxa, o sujeito sempre foi meu amigo, sempre falou comigo. Por que agora ele ficou tão bravo e virou as costas? Será que eu fiz uma coisa muito errada? Será que o negócio é muito absurdo? Né? Se a pessoa está indo para o buraco e você está dando tapinha nas costas dela, dizendo, ah, então, que legal, né? É verdade, o buraco é opção sua, né? Quer dizer, isso é uma falta de amor muito grande. Então, esse negócio de sempre a gente concordar com tudo, ser vaquinha de presépio, balançar a cabeça, está tudo ok, só para a pessoa não olhar feio para a gente, é uma atitude, na verdade, repreensível. A gente deve, às vezes, se afastar de quem vive errado e até de quem faz dessa forma também.
Eu pensei que o mestre ia dizer, é uma vergonha. Agora, que ideia é essa de marcar as pessoas que agem errado? Isso não é perseguição, então?
Pois é, a questão aqui é mais ou menos no mesmo caminho, né? O procedimento de quem realmente está errado, se a pessoa é resistente, é renitente e não quer mudar de comportamento, precisa chegar mais junto. Então, Paulo, numa postura semelhante ao afastar-se, ele diz, olha, essa pessoa que está desse jeito, você preste bem atenção e marquem para o benefício da própria pessoa, e aqui vai mais longe, pastor Alberto, para o benefício da própria comunidade. Porque se um sujeito, né, perde a referência, começa a arrumar um monte de confusão e complicação, que bagunça a vida dele, e agora começa a bagunçar dos outros, como é o caso daqueles que se intrometiam na vida alheia, é preciso dar um basta nisso. Não é possível que a gente deixe a coisa continuar indo adiante, prejudicando todo mundo. Por isso, a postura de Paulo é absolutamente acertada.
Bom, e você que já está querendo sair correndo para trabalhar, espere mais um minuto, vem agora a aplicação desse estudo.
No Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o nosso tema foi Vá trabalhar preguiçoso. É, você viu como foi dura e direta a palavra de Paulo aos tessalonicenses que queriam viver na casa dos outros, se aproveitando dos seus irmãos na fé, sem trabalhar, mas comendo bastante, se intrometendo na vida alheia. A palavra de Paulo foi muito direta e dura. E o surpreendente, prezado ouvinte, é que você viu, tudo começou de uma confusão teológica, de uma inexatidão doutrinária por parte de gente que não dava devida atenção à doutrina. Então, preste bem atenção. Se você despreza a doutrina, você não está arrumando apenas problemas de ordem teológica e racional. A verdade é que a sua própria vida virará uma confusão geral.